sempre nos faz recordar sem querer. Um beijo, um sorriso, uma outra ventura qualquer, cantando aos acordes do meu violão, é que mando depressa ir embora a saudade que mora no meu coração.
Apresentação: Lisandra Gomes e Maiara Gasparotto.
Coração.
Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais uma edição do programa Tocando 7.
E hoje a gente está na presença do jornalista Marcelo Bugarelli. Seja bem-vindo!
Opa, um prazer estar aqui com vocês e mais essa jornada aí, Sete Cantos da Música.
Foi muito difícil escolher só essas sete músicas?
Olha, o convite de vocês realmente foi muito prazeroso em todos os sentidos. Primeiro estar aqui, né? E depois tentar vasculhar na memória quais são aquelas músicas que marcaram a gente. Necessariamente, as músicas que eu posso dizer são as que eu mais gosto, não. Mas são as músicas que gosto, tá? Mas que marcam de alguma forma um determinado momento da minha vida, um momento da minha carreira também.
Tem alguma música aqui da sua lista que você tem um pouquinho de vergonha, assim, de ter colocado, alguma coisa meio...
Não, não tem uma que vai surpreender quem me conhece, né? Que é uma música um pouco mais...
Então não fala qual é.
Ah, não posso falar, então fica quietinho.
E essa é a primeira música do Leone. Que fato importante da sua vida que ela marca?
Olha, essa música que vocês estão ouvindo aí é da abertura de um programa infantil que chamava-se Clube do Capitão Asa. O que, que era o Clube do Capitão Asa? Eu devia ter uns 6, 7 anos quando tinha esse programa.
A versão 1900,
A gente acaba revelando a idade aqui porque não tem como, né?
Não,
então a gente coloca a década de 70, porque aí vocês não ficam... Na... Deve ter sido em 73, 74, não sei qual é a época direito. Tá vendo essa voz de menininha aí no fundo? Depois eu explico por quê. O Capitão Asa era um herói brasileiro, né? Ele tinha um programa que ele apresentava. Era a Xuxa da época, se tem uma ideia. Só que era uma coisa bem tosca, né? Ele fingia que tá dentro de uma nave. Me lembro que as pessoas do lado de fora ficavam balançando pra fingir que ele tá... tá voando. Usava um capacete, era muito papo, batia muito papo com as crianças e anunciava os desenhos, chamava os desenhos. E tinha uma criança nesse programa chamada Martinha, que era uma menininha que viajava com ele. É a voz dessa menina que vocês estão ouvindo aí. Eu acho que não é a mesma Martinha, porque é uma regravação que vocês estão ouvindo. É com o Leone já, é uma gravação muito nova, por sinal. Eu ia trazer a antiga, mas a antiga tá uma... A qualidade, né, é muito, muito boa e tudo mais, acho que fica um pouco mais pop essa versão. E o Leone regravou porque marcou a infância dele. Então ele fez essa música, e essa música marca. Toda vez que eu penso na infância, eu lembro da Vila Sésamo e lembro do Capitão... Como Vila Sésamo? Pode ter outros quarentões aí que vão aparecer com a Vila Sésamo. Então eu deixei vou falar com o Capitão Asa. O Capitão Asa foi um ídolo de uma geração toda. Ele faleceu há pouco tempo, uns 4, 5 anos. E essa música é do Edivaldo Ferreira e Tibério Caspar, que fizeram várias músicas da MPB. É bacana a letra dessa música também, que é uma música um pouco assim... A letra não é infantil. Qualquer adulto pode gostar também.
A gente vai prestar atenção, então. E, Marcelo, você falou, então, desse programa do Capitão Asa. Você era uma criança que costumava assistir muito televisão? Ou você era uma criança espoleta, que
não,
brincava na rua?
Não, eu acho que deve ser a segunda ou terceira geração de televisão, sabe? A minha infância foi muito calcada na televisão, muito nessa cultura da televisão. Então, tudo que passava na televisão, eu tava acompanhando, né? Então, todos os heróis japoneses, os seriados, aquela coisa toda, que hoje em dia o pessoal ainda tá curtindo, só que de outras versões, eu acho que fui um dos primeiros, das primeiras gerações a curtir isso.
Mas, cara, então, além do Capitão Asa, qual o desenho, assim, no japonês que te marcou bastante?
Ah, filmes, seriados mesmo, Ultraman, aqueles de monstros, sabe? Na minha época tinha um tal de Esper, gente, que coisa horrorosa. Eu queria até ver isso depois no YouTube, ver se... Esper, ele tinha um foguetinho atrás. Hoje você vendo aquilo ali... Não, procure Esper, vocês vão morrer de rir.
Vai procurar então, mas antes a gente vai ouvir a música do Leone, Sideral.
Eu vou cantando amor e a paz, eu vou cantando. Passos na solidão, ganho espaço nas revistas, televisões. Mas os homens se destroem nas guerras, vãs e vão no pó dos sonhos, em nome do amor. Eu vou colorindo de vermelho esse céu azul. Minha nave é um espelho, rebrilha o sol pela trilha das cantando amor e a paz. Eu vou 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 cantando.
Tocando o set, o programa de entrevista com trilha sonora.
Voltando com o programa Tocando 7, eu sou Lisandra Gomes.
E eu sou Mayara Gasparotto.
E a gente está conversando, descobrindo quais são as 7 músicas que marcaram a vida do jornalista Marcelo Bulgarelli. Marcelo, essa música, Mrs. Robson, do Simon Garfunkel, que fato importante faz que ela esteja aqui?
Ah, eu sempre achei que nasci na época errada, né? Que essa música, ela, mais duas décadas antes de eu começar com o Simon Garfunkel, devia ter uns 15 anos, e eu colecionava uns fascículos nas bancas, que era pop music. Era você fazer um cursinho de inglês ouvindo o disco. Você ouvia o disco e nessas coletâneas tinha muito Beatles, tinha muita discoteca da época, e no meio tinha essas preciosidades aí, a Mrs. Robinson, The Sounds of Silence, e outras músicas do Simon Garfunkel. E eu, quando tinha 15 anos, eu peguei uma coletânea, e da coletânea eu fui colecionando. Toda a minha fase, a minha adolescência, foi Simon Garfunkel. Quando a minha turma toda, o pessoal já tava ainda nas músicas que estavam rolando na época, né? Eu não. Eu tava vivendo uma época de 15, 20 anos antes.
Você virou fã, então, de Simon
Garfunkel? Ah, sim. Quer dizer, hoje eu não sou tanto assim, mas eu muito prazer que eu ouço, sabe? Eu gosto desse estilo acústico, uma coisa mais ao violão e tudo mais, esse tipo de folk rock, né, que eles faziam muito, né? E é uma coisa que eu gosto, e teve depois Cat Stevens, teve uma turma toda fazendo esse gênero de rock que eu curto até hoje.
E você, então, deu pra perceber que você gosta de coisas antigas.
É, eu sou um cara fora do tempo, né? Sabe, se tiver alguma coisa interessante da década de 40 ou de 50, se for bacana, eu sou capaz de pesquisar e curtir bastante aquilo ali. Não sou muito preso à minha geração do que eu estou ouvindo. Tanto é que o pessoal fala do Michael Jackson, então, acho bacana aquelas músicas do Thriller e tudo mais, né? Era a minha adolescência, mas eu tava curtindo Simon Garfunkel, que era uma coisa de 15 anos. Quer dizer, eu não vivi muito aquilo assim de curtir ou de comprar um disco. A gente ouvia nas festas, dançava aquilo.
Vocês consideram um lado B?
É, só um lado B. Um pouquinho assim, um lado B.
Um outsider?
Não, não sou, não. Eu conheço muito outsider mesmo. Eu sou bem establishment, sabe? Eu sou muito até do meio blockbuster. Só com fora do tempo, né?
Você gosta daquilo que é não lado B, mas só que mais antigo.
Eu não gosto de me prender muito à música do rádio ou à música do momento. Mas depois a gente vai ver alguma que vai surpreender o pessoal.
Olha, ele tá cheio de surpresas e informações. Então a gente viu que você gosta, né, de coisas antigas. Você se considera uma pessoa saudosista?
Não, muito saudosista. Não, eu acho que gosto do momento, né? Talvez eu tenha saudade de alguns momentos, mas jamais gostaria de reviver tudo que eu passei.
Só esses 7 momentos.
É, só momentos bons, né? Porque depois você pensa, não quero mais saber disso.
E essa música marca um momento bom, então.
Ah, foi legal, né? 15 anos, né? É uma idade legal, boa, né? Bacana isso, né?
E você não lembra de nada, assim, quando você nos seus 15 anos, o primeiro beijo, o primeiro bailinho, alguma coisa?
Ah, na época era o seguinte, o pessoal fazia baile em casa, né? O pessoal fechava
tipo
a garagem.
Tinha festinhas americanas.
É, fechava a garagem. Tinha uma garagem em casa, tirava os carros, fechavam ali e tocava as musiquinhas lá, uma vitrola, alguma coisa. E era bacana depois que haviam músicas, até fazer um, entre aspas, aqui. As músicas americanas, norte-americanas, elas demoravam muito pra chegar no Brasil, né? Eu nem percebia isso, fui pesquisar isso depois. Então o que eles faziam? Vamos supor, o Michael Jackson era novinho na época, ele lançava uma música daquelas românticas que ele fazia quando era novo, só que isso era lançado nos Estados Unidos, demorava uns 3 meses para essa música chegar ao Brasil. Então o que as gravadoras faziam? Eles pegavam um cantor de estúdio com uma voz bem parecida e faziam um cover. Só que lançavam vamos supor, se não era Michael Jackson, Michael não sei o que, sabe? Alguma coisa assim. E entrava na trilha sonora das novelas da Globo e vendia igual água isso, né? E tem gente dessa geração, principalmente mais velhos do que eu, aí já estavam namorando firme mesmo e tudo mais, tem gente que deve ter se casado ao som dessas músicas, e se apaixonaram por causa disso, com músicas de uma versão que nem era original. E haviam também grupos de estúdio também que faziam músicas em inglês, porque só se tocava em inglês. Hoje não, hoje a música brasileira, boa e ruim, ela tem qualquer coisa. Mas em rádio era totalmente música americana. Desde a rádio AM, FM, era música norte-americana. E era bacana as letrinhas, letrinha de inglês de cursinho, sabe? Aquela letrinha bem bobinha e fazia o maior sucesso, né? Acho que até sugiro um dia vocês pensarem um programa parecido com isso. Ver que histórias são essas de gente que ganhava alguma coisa fazendo esse tipo de música. Mas você perguntou como é que era. Era esses bailinhos mesmo, sabe? Fechava ali. Tem pessoas dessa época, são amigos meus até hoje, olha que estão em Petrópolis, né? São os amigos de infância, estão no meu Orkut. gente, até hoje, a gente se encontra, revive tudo aquilo, e a gente morava tudo na mesma rua. Uhum. E eu saí, eu não tô mais lá, mas eles continuam por lá. Então, isso é, quando eu chego lá, sempre tem história pra contar.
As conversas. Bom, então agora nós vamos conferir a segunda música que marcou a vida do jornalista Marcelo Bugarelli, Mrs. Robinson.
Bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret. Just the Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. You lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away.
Bloco do programa Tocando 7. Eu sou Mayara Gasparotto.
E eu sou Lisandra Gomes.
E hoje nós estamos aqui na presença do jornalista Marcelo Bugarelli.
E a terceira música que marcou a vida dele é a música Day by Day. Por quê, Marcelo?
Ah, olha, foi o primeiro filme ópera rock que eu assisti na minha vida. Eu tava falando aí no intervalo sobre as antigas Sessões Corujas, né? Aqueles filmes da madrugada. Aí eu tava na madrugada, foi nessa fase também, dos 15 anos, 15, 16 anos. De madrugada, aí passou esse filme. Você vê que eu sou de outra época, esse filme já era antigo. Uhum. Eu tava passando na televisão, né? Esse filme é de 73. E deve ter ido pra Globo, pras emissoras de televisão, época de 80, 1980, início da década de 80. E quando eu vi a primeira vez esse filme, a trilha sonora de todo o filme é muito bacana. É o quê? O filme mostra o Evangelho segundo São Mateus, só que nos dias de hoje. Então, o Jesus Cristo é um hippie, Jesus Cristo é um hippie com a roupa do super-homem,
que
sabe?
Bacana.
É muito bacana, sabe? Então, é tudo na rua de Nova York.
Fazem meio que uma sátira? Ou
não, é frase da Bíblia, cantadas. Aí você pega a letra aí, diz que o senhor, qual é a melhor maneira de segui-lo, né? Isso é uma ópera rock. Era uma época de ópera rock. O que era isso? Se fazia um filme todo em rock. Então tinha Jesus Cristo Superstar, que fez muito sucesso na época. Tommy, que é a banda Terru, fez muito sucesso. E esse, o Godspell, que pra mim é o melhor. Um DVD muito raro, inclusive, você encontra por aí. E ficou, e a música ficou na minha cabeça. Eu gravei, na época não existia nem VHS. Eu gravei no gravador mesmo, só pra ouvir as músicas, né? Aí ficou, toda vez que reprisava, eu assistia. Mas o filme, a única cópia que estava circulando nas emissoras, estragou. Esse filme desapareceu. Recentemente, uns 3, 4 anos, eu ganhei da minha esposa de aniversário.
Como que ela achou?
Oi?
Ela
sabia que eu gostava, foi pesquisar na internet e achou esse exemplar aí.
Nossa, ela foi no Brooklyn da internet pra achar.
E essa música marcou, esse filme marcou por quê? Porque com 16 anos eu escrevi minha primeira peça de teatro. Já a peça não tinha nada a ver com o filme, nem nada. Só que o jeito de meio ripão de fazer a peça tinha sido inspirado em gospel. Inclusive, o gospel também tem uma versão para teatro muito bacana, só que em vez de se passar nas ruas de Nova York, se passa dentro de um circo. Então todos são personagens de um circo. né? Bíblia, tem o Jesus, tem todos os apóstolos ali. É um filme legal, sabe? Eu acho bacana mesmo. Podendo ver, marca mesmo. E eu, com 16 anos, fiz minha primeira peça. E foi tão inesperada nessa composição musical do gótico.
E desde sempre, então, você tem essa influência da cultura, tanto no cinema quanto no teatro?
Ah, foi, né? Foi assim. Minha mãe é artista plástica também. Só que pra. Só que nas artes plásticas, não sei porque desde criança estou vendo muita tinta na minha frente. Eu nunca peguei um pincel. Talvez um dia eu vou pegar, mas eu não sei o que eu faria com ele também.
Então agora a gente vai ouvir a música Day by Day, a terceira música que marcou a vida do jornalista Marcelo.
Day by Day. Oh, dear Lord.
Bebeto, a gente está na quarta música que marcou a vida do jornalista Marcelo Bugarelli. Aqui a gente está na invasão carioca no programa Tocando 7, né, Maia?
É verdade, o Bugarelli está contando algumas coisas que aconteceram na infância, na adolescência. O que, que é essa música, lembra?
Aí é a faculdade. Isso aí é a faculdade. Essa música, mais uma música temporal, tu vê que minha turma já na faculdade tem minha cara, né? Então, o que que nós tínhamos uma
faculdade
turma
muito... Faculdade de Jornalismo.
Jornalismo. Faculdade de Jornalismo e Turismo Hélio Alonso. Uma faculdade bem dedicada à comunicação lá no Rio de Janeiro, em Botafogo. É um grupo que a gente se conheceu lá, mantemos contato até hoje, e tinha um diretório acadêmico, resolvemos fazer uma chapa para concorrer esse diretório. Mas olha que ingenuidade. Em vez de ir pro lado político, a gente queria ir pro lado cultural. Então, a gente queria transformar a faculdade, né? Só que não tínhamos um revés meio de esquerda, aquela coisa bem da época mesmo.
Eu
né?
já ouvi dizer que jovem que não se apaixona e não é de esquerda antes dos 18 anos, não é jovem.
Não é jovem. Já tava passando 18 já, já tava com 20. Mais ou menos por aí. Era uma turma chamada É Por Aí. Nós ganhamos as eleições.
Era
o nome da chapa. Então ela tinha três turmas de jornalismo, tinha a turma da manhã, da tarde e da noite. E nós fomos com tudo, a grande turma. Fazer oposição com a gente era da turma da noite. É o pessoal mais conscientizado, porque é o pessoal que trabalha e estuda. E nós éramos da turma da manhã. A turma da tarde era mais burguesa. Porque pra quem pode estudar à tarde.
É,
e na nossa concepção, né? Não tô querendo ofender ninguém, mas na nossa concepção na época.
É o pessoal que dorme até o meio-dia.
E vai à tarde, porque ninguém vai, poucos vão trabalhar à noite e poucos vão trabalhar só meio período de manhã, né?
Uhum.
E a gente era da turma da manhã, o pessoal da noite vivia com uma certa reserva, né? Porque esse pessoal aí não é igual a gente, que trabalha, estuda e tudo mais. Só sei que o dia da votação. Chapa, é preciso mudar, saiu na frente. Só que no final, quando a gente foram contando os votos, nós demos a virada. Os votos da manhã, que foram os primeiros a votarem, estavam no fundo da urna. Aí começamos a subir e ganhamos aquelas eleições. Fato feito, foi uma época muito legal. A gente saía, o bar Maria Maria era quase ao lado da universidade. Os professores, os alunos iam...
Frequentavam
o bar. O bar era a extensão da nossa sala de aula. Muita coisa, você aprendia muito mais lá com os professores, sabe? Com o dia a dia deles.
Né?
Então os professores já eram jornalistas já, então eles passavam muitas coisas, né? A gente sempre duro, tinha sempre alguém que pagava pra gente. E o charme era você chegar no bar, né? Depois que o pessoal já estava lá, pelo menos uns 4 ou 5, né? E sair antes do último, porque aí o pessoal fazia aquela vaquinha. Não, você não precisa pagar nada, não.
Eu preciso ir embora.
É, uma dureza. Eu era magrinho, gente. Era um palito. Ninguém ia imaginar que ia engordar, sabe? Talvez eu engordei só de birra. E essa música, Paulo e Bebeto, ela foi da nossa campanha dentro da faculdade. O rádio na época era o quê? O rádio era um sistema de alto-falante ali no pátio.
Uh-huh.
E na hora do intervalo tinha tantos minutos para outra chave, tantos minutos para nossa. Igual é propaganda eleitoral mesmo.
Uh-huh.
Com essa música no fundo.
Agitava.
Aí, qualquer maneira de amor vale a pena. Era bem daquela época mesmo.
Bem liberal.
Né? Bem liberal, aquela coisa toda, né?
Uh-huh.
Então, e nós faturamos aquilo. Aí isso foi um barato. Quando nós ganhamos o diretório, aí que caiu sim, gente. Nós estamos numa entidade política. E o que você faz dentro do diretório acadêmico numa universidade particular? Vamos lutar contra os aumentos das mensalidades.
Uhum.
Que era uma época de inflação alta. Então a mensalidade aumentava todo mês, né? Então nós resolvemos fazer. A faculdade inventar uma cota extra, sabe? Poder driblar a inflação, uma cota de não sei o quê. Aí o pessoal fica revoltado, né? Nós fizemos toda aquela campanha contra a cota extra e por recepção dos calouros. A gente era contra qualquer tipo de trote violento, então a gente resolveu, a ideia foi minha, de fazer uma chopada para os alunos calouros no pátio da universidade. Ótimo, né? Olha a ingenuidade. Tudo bem, nós bancamos, o nosso diretório bancou o chope para os alunos que estavam recebendo, o pessoal adorou, só que esqueceu que o Morro Dona Marta é o lado da universidade, o pessoal desceu para participar da festa.
Vixe!
Também.
Deu muito prejuízo.
Não deu prejuízo, porque como a gente era estudante, sabia conversar com o pessoal.
Uhum.
Também, né? Quer dizer, e a polícia queria entrar, sabe? Achando que ia acontecer alguma coisa. Aí a gente não permitiu a polícia lá dentro. Nós que não permitimos, não. Aqui é particular, vocês não vão entrar.
Uhum.
Sabe? Porque a gente não sabia o que a polícia ia fazer. É aquela coisa também de contra
o sistema,
sistema
mesmo, né?
A gente não ia permitir isso de jeito nenhum. E nós tínhamos do diretor, nós tínhamos um caixão de verdade mesmo. Esse caixão era histórico, era da Uni. É, eles enterraram. Foi antes do Collor. Chegaram a enterrar o Collor com ele também. Mas já tinha enterrado vários presidentes antes com aquele caixão em protesto, né? Você vai fazer aquelas manifestações, levantar o caixão, né? E eu deixava aquele caixão lá dentro do diretório acadêmico. O pessoal tinha bebido todas, ia pro banheiro. Quando ia sair, eu botava o caixão lá de fora. Quando o cara abria, aquele caixão caía em cima dele. O pessoal ficava apavorado, né? Ah, eu curtia muito isso, sabe?
Pô, então já deu pra perceber que espírito revolucionário você também tinha.
Eu tinha, mas nós queríamos derrubar o diretor de uma escola particular. Nossa intenção era fazer ele derrubar o diretor para que o MEC fosse lá e transformasse nossa universidade em pública. Ninguém queria mais pagar. Olha, foi uma época muito legal, o grupo ficou durante muito tempo junto. Como eu falei, o bar Maria Maria, que eu tenho até o nome de uma música do meu nascimento, Maria Maria, que ele fazia essa referência a esse bar. E a gente sentava lá e era lá.
Tem contato até hoje,
pessoal? Gente que casou ali, namorou ali, gente que sabe que...
Inclusive você.
Não, aí tá. A minha namorada, que é a Ana, até hoje, era de Petrópolis.
Ah.
Só que quando ela ia pro Rio, ela era obrigada, coitada, a participar do É Por Aí.
Ah, tadinha.
Tinha que ficar lá meio deslocada com aqueles malucos lá do É Por Aí. E o É Por Aí até hoje, tem professores que estão até hoje na universidade que lembram do nosso grupo. Isso é bacana.
Ficou,
né?
Histórico, então.
Né? Outro dia eu recebi no Orkut, veio o professor procurando a gente. Esses alunos foram muito especiais, que pertenceram à minha turma. Sabe? Então foi muito bacana, muito legal mesmo.
Bom, então agora vamos ouvir uma música que marcou uma fase muito boa do Marcelo
Bugarelli.
Foi
legal.
Vale o canto, qualquer maneira me vale cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor vale.
Estamos de volta com o programa Tocando 7, o programa que mistura entrevista e trilha sonora. E agora, a quinta música que marcou a vida do Marcelo Bugarelli é Meu Bem, Meu Mal. Quais lembranças que essa música te traz?
Isso aí
vai pra... uma novela.
Entrar em novela, com certeza a música deve ter entrado em alguma novela, mas era de um filme. é do filme Bar Esperança, do Hugo Carvana, que tinha 83. Eu não vi esse filme no cinema, eu vi só depois na televisão e mais tarde em vídeo. Mas essa música tinha estourado as paradas já na década de 80. Essa música do Caetano Veloso, vocês estão ouvindo aí com a voz da Gal Costa, segunda música da Gal Costa, com a Gal, aqui no programa.
É um fã da Gal aqui.
Não sou, eu sou Bertânia, da MPB. Quando vocês perguntaram que tinha que ser música que me marcaram, não tinha nenhuma da Bertânia que me marcou realmente. Eu gosto muito das músicas dela, mas não... E essa aí foi meu relacionamento com a Ana, né? Tá comigo até hoje, desde aquela sua época esposa. Antes da universidade e tudo mais. E essa música tem muito a ver, meu bem, meu mal, né? Com as brigas e vindas, idas e vindas. Essa música tem muito a ver com a gente.
Você então... e a Ana se conheceram como?
Ah, se eu contar a verdade, ninguém vai acreditar.
Então,
porque nós somos de Petrópolis, né? Estado do Rio, Petrópolis fica a uns 60 quilômetros da capital, cidade serrana. Eu estava no pré-primário, aprendendo a ler, e havia uma Kombi que nos levava pra escola. E era uma menininha que parava na casa lá, a menininha... Ela abria a porta da Kombi pra fugir, ela não queria ir pra escola de jeito nenhum. Menina, eu só me lembrava dela assim.
Aquela guriazinha que chorava. Da Kombi.
Tá. Aí tá, e depois nunca mais vi. Aí já no segundo grau, lá no pré-cursinho e tudo mais... que ela apareceu de volta já na... Ah, você que morava em tal lugar, a gente pegava a Kombi junto, não sei o quê. Aí ficamos assim, só como colegas, assim, durante um ano e meio. Aí começamos a namorar. Aí depois veio cursinho, aí um dando a força pro outro, negócio de faculdade. Aí passamos toda a faculdade, depois do lado profissional. Aí aconteceu
e
tudo...
E ela seguiu a mesma área que você,
não? Ela foi fazer economia, mas foi trabalhar em banco, né? Trabalhou em banco durante muito tempo, ainda não chegou a fazer a faculdade de economia. Veio pra cá também pra trabalhar em banco, ficou comigo até hoje. Mas é... Quem cuida das finanças é ela.
Tá certo. A mulher sempre tem que cuidar, a mulher sempre mais mão fechada. Mais
ah,
dura,
ela é. Mais porque durona. Se dependesse de mim, ainda mais eu que gosto de cultura, imagina o que eu gasto.
Né? Discos, filmes.
Filmes, vai tudo embora, né? Então ela segura também. Ó, não, você não vai levar isso tudo, não. Eu pergunto, eu posso?
Agora, Marcelo, a gente sabe que você tem um blog, né? O Bar do Buga.
Uhum.
Como que começou, assim, isso? Se envolver com cultura?
Não, o Bar do Buga é o seguinte. O Bar do Buga desde 2005, né? Montei sem nenhuma pretensão, e até hoje ele continua sem nenhuma pretensão. Mas como o pessoal tá com muita expectativa em relação ao blog, achava que eu fosse contar algumas historinhas, assim, que poucas pessoas sabem, ainda mais da política local ou do dia a dia aqui. Falei, não, já tem gente que faz isso. E outra coisa, eu trabalho também dentro do meio. Eu não tô na idade ainda de contar tudo que eu sei. No dia que eu chegar, quando eu ficar bem velhinho, quando meus inimigos estiverem mortos, se eu não morrer antes, aí você conta as suas histórias, né? Tô brincando.
Então a gente ouve agora Meu Bem, Meu Mal, com Gal Costa.
Meu Zen, meu bem, você é meu caminho, meu vinho, meu vício. Desde o início estava você, meu bálsamo benigno, meu signo, meu guru, porto seguro, onde eu vou ter meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe, visando espaço sideral, onde o que eu sou se afoga, meu fumo e minha ioga. Você é minha droga, paixão.
Voyage é a sexta música que marcou a vida do jornalista Marcelo Bugarelli. E aí, Marcelo, essa música é surpresa para as pessoas?
Mais ou menos, o pessoal não vai esperar sair do Milton Nascimento
direto
para uma... Porque quando você sai da faculdade, você vai experimentando vários tipos de trabalho aqui e acolá. E um desses trabalhos, que eu fiquei um tempo em rádio e fui trabalhar numa assessoria de imprensa, de comunicação, aliás, em São José dos Campos, em São Paulo. E ficava bem no Vale da Paraíba. E eu ficava a semana toda lá e todo final de semana eu vinha para Petrópolis, no Rio, e voltava depois para essa viagem. Essa viagem de ônibus, então era uma viagem meio cansativa. E essa música tocava na época. Essa música saía de 89 para 90, mais ou menos. E essa música...
Acabou no seu Walkman?
Não, na cabeça. Só olhando as paisagens e vendo aquelas paisagens. E essa música foi como se fosse uma viagem mesmo. E toda vez que eu ouço essa música, me remete àquela época. Que eu não gosto, sinceramente, da época, assim, de aquele negócio de trabalho meio estranho, aquela coisa que você... Uma experiência danada para as coisas, e aquela viagem longa. Nunca não gostasse do trabalho. Mas era uma cidade diferente, uma cidade com uma outra cultura. E eu não gosto, sinceramente,
que você queria,
não
era o
que eu queria,
vida.
Realmente, né?
Era só mais
uma experiência. Mas essa música realmente ficou.
Mas você não tem tendências assim a música eletrônica?
Tem sim. E outra coisa, quando vou numa balada, se tiver que rolar música eletrônica, eu tô nessa.
Você
não
tá
tô...
dançando?
Ah, eu nem danço às vezes. Eu fico só curtindo mesmo, sabe? Sabe? Fico ali pra ouvir quais são as mixagens, o que estão fazendo ali. É mais fácil perguntar o que eu não gosto.
E o que, né? Que você não gosta?
Música sertaneja, por favor, tá? Eu gosto. A música caipira eu respeito. Aliás, eu ouvia
ele
muito.
Mais raiz,
eu,
né?
Eu ouvia muito Rolando Boldrin em Copacabana.
Rolando Boldrin que ele escolheu.
Em Copacabana, imagina. Dando um apartamento em Copacabana, ouvindo música caipira.
Nossa, gente. Eu
fiz o contrário.
Assim,
batiam na porta. Não, batiam na porta, o porteiro vinha sempre. Aliás, porteiro em prédio, todo porteiro me conhecia. Porque
por
tinha alguém
por
pra reclamar do som.
É,
não no Rolando Boldrin, qualquer som que rolava. Eu morava em casa em Petrópolis. Quando eu ia para apartamento, eu não sabia conviver ainda com o volume e com os vizinhos, né? Então, por favor, se alguém me chamar para uma festa e tiver música sertaneja rolando, olha, se eu for, eu vou partir para a ironia. Então, talvez eu não seja um bom convidado.
Vai ficar dando
bom,
risada.
Deixou a dica aí, né?
É. Mas então, agora, quem não é nada sertanejo, é a próxima música que a gente vai ouvir.
Voyage, Voyage.
Infelizmente, chegamos ao último bloco do programa Tocando 7. Ao som da música Horses Not a Name, a gente está descobrindo um pouquinho da vida do jornalista Marcelo Bugarelli. Marcelo, prazer estar conversando com você. E essa música?
Tá engraçada. Lá em Petrópolis, olha, em Petrópolis também, uma cidade fria, serrana, tudo mais. O único bar que tinha lá no centro era o Western. bar. Era um pubzinho, era uma espelunquinha. O Seu Castro era um senhor que era o dono do bar. E era um barato, porque você ia lá pra tomar uma cerveja. Se você tá com fome, come alguma coisa antes ou come depois, porque ninguém teria coragem de pedir alguma coisa ali no bar.
Era tensa,
comida, e é muito casal. E tinha um casal que sentava na nossa frente, eles vinham com um violão e começavam. Lá, 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 lá. Eu odiava essa música. Porque todo dia que eu ia no bar, o casal
tinha
sentava.
Esse casal.
E eles não sabiam cantar outro repertório, sabe? Eles entravam nessa, depois entravam numa música do Belchior, do Fagner. Não, do Fagner.
Vixe,
e voltava pra essa música, sabe? Só que eu fui conhecer o grupo América. Aí eu fui pegar o original, né? Isso aí é da década de 70. E recentemente, inclusive, eu comprei um DVD de um show do América no Central Park, em Nova York. Sabe, é um barato, sabe? É bacana.
Aí você relembrou esse barzinho. Lembrezinho,
tem outras músicas interessantes também ali do América, né? Uhum. Mas essa música me marca porque toda vez que eu ouço essa música, eu vou me lembrar do Seu Castro. Não sei se acredito que já tenha falecido já.
Ah,
não sei, é.
Mas será que o Western ia
você
tomar?
Não, Seu Castro, você bebia uma cerveja no Seu Castro, aqueles copinhos bem pequenininhos, né? Tipo copo americano. Por favor, se você achar que ele tá sujo, tenta disfarçar, porque senão aquele paninho que ele usa aí, é um paninho que servia pra tudo. Ele batia na mesa, ele rampava. É, aí tá. Quando você tava um casal assim, um casal, principalmente quando o casal era novo, era muito engraçado. O cara era durão, então ele só tinha como pagar a bebida dela. Então ela ficava bebendo a bebida e ficava assim quietinho no canto. E ela bebendo.
Pelo menos ele era cavaleiro.
Não, era horrível, não. Porque o bar era pequeno, o cara ocupava uma mesa pra menina ficar tomando uma caipira durante 2 horas, né? Uma caipirinha só. E aquela caipirinha rendia, hein? Rendia.
Não era o seu caso,
não. era o meu caso. É, tinha que contar também, viu? Porque não dava pra gastar muito ali, não. Então eu ficava rendendo. Quando tinha um casal que tava se beijando bem, assim, apaixonado mesmo, ele, olha a lanterna, olha a lanterna. A figura dele era um mau humor, um cara sempre de mau humor, né? Porque ele falava sério.
Ah, não, era
brincadeira. Não era brincadeira, não. Olha a lanterna. E tinha uma música dele, que ele, quando ele queria fechar o bar, e entrava um casal. Quer dizer, tinha que atender, né? Aí ele, acabei de saber... Tipo, vou ficar mais um tempo. E essa acabei de saber, fui pesquisar também. É um samba canção da década de 40, da época dele. E é uma música muito legal até, uma música muito bonita, com uma parte da minha vida, porque o Western era o bar que você encontrava as pessoas, e um barzinho ali que era o Seu Castro, era o América, era o paninho fantástico do Seu Castro, que servia pra tudo. Ele limpava a mesa. Eu tinha medo de limpar.
Não, você tinha. Tá certo. Então agora, Marcelo, pra gente encerrar o programa, depois dessa conversa, né? Descobri que você é uma pessoa que gosta de coisas antigas, que foi revolucionário já também. Quem é o jornalista Marcelo Bugarelli?
Ah, é um cara que tenta se divertir o máximo quando é convidado para um programa como esse.
Ah, isso a gente percebeu.
E você conseguiu se divertir?
Ah, acho que sim, espero que sim.
Missão cumprida.
Missão cumprida, foi muito bom.
Então daqui pra frente, Marcelo Bugarelli vai fazer o quê?
O que eu vou fazer? Ah, planos. Chegar em casa. Ah, pensei que fosse chegar em casa e ouvir o América. Não, eu tô com algumas coisas aí pra, em vista, né? Nós estamos pra fazer uma produção de um filme, um documentário.
Oba!
Né? E isso aí nós estamos ainda desenhando mais ou menos como é que vai ficar.
Você é um roteirista?
É, porque vai ser um documentário mesmo, com as entrevistas que eu tenho feito aqui em Maringá, principalmente com o pessoal mais da antiga. É, quando é pra rádio, eu perco as imagens. E quando eu tenho as imagens, não tenho o áudio. E eu acho que só um documentário mesmo, deixando o pessoal bem à vontade, pra deixar passar um pouco das pessoas que eu tenho encontrado aqui. E isso tá se perdendo. Então eu gostaria um pouco de deixar isso registrado pras pessoas. Isso é um projeto, não digo a curto prazo, mas a médio prazo.
Olha, então tem novidades aí chegando para os maringaenses.
É um
então
peão.
Você se apaixonou por Maringá?
Ah, sim, foi engraçado, né? Todo mundo pergunta, o que você vem fazer
isso,
aqui, né? Que, estilo brincalhão, né? Uma vez perguntaram isso no condomínio, né? Por que você vem fazer aqui? Eu falei, ah, matei um homem lá no Rio de Janeiro.
Imagina os não, vizinhos
não,
do Marcelo.
E depois eu percebi que o pessoal aqui não tem esse senso de humor. Geralmente não tem, né?
Aqui é bem
ficou
menor.
Um clima muito estranho na reunião, sabe? Porque,
todo mundo
meio tenso, né? Só que o pessoal possa me respeitar, Bessa. Mas...
Não pediram pra você abaixar o volume mais.
Não, nunca mais pediram pra abaixar o volume. Mas não é isso. Eu morava no Rio, estava em Petrópolis. Eu sempre queria ficar numa cidade de porte médio, que não fosse pequeno. Eu não tenho realmente paciência pra uma cidade muito pequena. Mas também não estava uma agitação tão grande, uma metrópole, né? Meu irmão estava por aqui, trabalhava numa usina aqui na divisa de São Paulo com Paraná. Falou, por que você não vai conhecer Maringá? E fomos uma vez aqui, chegamos aqui, pegamos um bom feriadão de carnaval. E carnaval que não existe, né? Imagina, eu cheguei aqui naquela rodoviária velha, né? E o pessoal com aquela gente com chapéu, tudo de cowboy, eu falei, meu irmão me sacaneou. que eu tô fazendo aqui, né? Depois eu conhecendo a cidade, me apaixonei, só de andar a pé. Aí foi aquela coisa, mas não foi assim, tipo, gostei e vim, sabe? Ficou aquilo, se um dia pintar, vem, aí veio o
que aconteceu.
É, tinha a Ana que trabalhava em banco na época, ela podia pedir a transferência, que a agência dela tava sendo inaugurada aqui, tinha uma possibilidade de vir trabalhar aqui, quer dizer, tava tudo caminhando pra esse lado. E eu queria comprar alguma coisa, investir alguma coisa, de repente um AP pra gente, alguma coisa assim, e no Rio não tava dando, de repente a gente concilia tudo isso, vamos ver. Acabou dando certo, viemos, chegamos aqui, acabamos ficando. Só que eu não esperava ficar tanto tempo, e agora acabei virando maringaense, né?
Então, muito obrigada pela sua presença no nosso programa, foi um prazer.
Eu que agradeço.
Pelas histórias, foi bastante divertido. Foi, muito divertido.
Se continuasse assim, iam fazer minha biografia não autorizada, né?
É, no caso, autorizada.
Gente, obrigado, tá?
Então, a gente volta com o programa Tocando 7 semana que vem, com mais músicas e mais entrevistas.
Não percam.
Sem esquecer de agradecer os trabalhos técnicos de Wagner Colucci e as fotos do nosso amigo Juninho Zuba. Entre no nosso blog, tocando7.blogspot.com. A gente volta semana que vem. Um beijo e até mais. Agora ouçam a música Horses Not a Name.
Had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la.
Tocando 7, o programa de entrevista com trilha sonora.
Tá, quase sempre nos faz recordar sem querer. Um beijo, um sorriso, uma outra ventura qualquer. Cantando aos acordes do meu violão, é que mando depressa ir embora a saudade que mora no meu coração.
Apresentação, Lisandra Gomes e Maiara Gasparotto.
Coração.